O brasileiro Luiz Tadeu Nunes e Silva, de 57 anos, tem uma missão: dar a volta ao mundo visitando 120 países de muletas após um terrível acidente de carro e dezenas de operações nas pernas. Ele está agora na Austrália, o país número 102 que ele visita, aqui conosco nos estúdios da SBS. Boa tarde, Tadeu, bem-vindo aqui.
Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a quem nós estamos ouvindo.
Qual é a sua missão, Tadeu?
Andar pelo mundo. Após sofrer um grave acidente de carro, hoje eu estou aqui na Austrália, o país de número 102.
Visitando a Austrália, quando é que você chegou aqui?
Cheguei há 3 dias atrás e a Austrália é o meu primeiro país da Oceania que eu estou a visitar.
Você tem uma mensagem também para as pessoas, não é?
Sim, tem uma mensagem que o mundo está aí e nós temos que sair, temos que conhecê-lo. Meu slogan de vida é: terra, aproveite enquanto está em cima dela.
Terra, aproveite enquanto está em cima dela. Conte pra gente, começamos pelo acidente, né? Você é do Maranhão.
Eu sou do Maranhão, de São Luís do Maranhão. Eu estava em 2003 a serviço no Nordeste, no Rio Grande do Norte, e peguei um carro, um táxi, e esse táxi, o motorista, no final da tarde, foi atender um celular. Estava chovendo e nós colidimos com uma Scania. E aí eu tive fratura exposta de fêmur, tive osteomielite, que é uma das piores coisas que o ser humano pode ter, que é uma infecção no osso. E em função disso eu passei 4 anos fazendo várias cirurgias, eu fiz 43 cirurgias na perna esquerda para recuperá-la. E depois disso eu comecei a andar, mas só que eu me locomovo hoje de muletas.
Quanto tempo depois do acidente você conseguiu voltar a caminhar?
4 anos após. Esse período todo eu fiz tratamentos tanto no Rio Grande do Norte, onde eu me acidentei, como na minha terra natal, São Luís, e em São Paulo.
E houve processo judicial aí nesse...
Houve processo judicial, mas somente foi aquele seguro obrigatório que eu recebi, coisa muito pouca diante de tudo que eu passei.
Mas o motorista foi responsabilizado pelo acidente?
Foi responsabilizado pelo acidente, mas como era uma pessoa sem posses, ele até recorreu e ficou por isso mesmo.
Como é que foi que começou esse seu projeto dessa missão ao redor do mundo?
Eu não tinha nenhum projeto. Quando eu estava em cima da cama, no meu tratamento, na minha convalescência, o que eu pensava era só que a minha vida ali tinha acabado. Mas como meu filho foi estudar inglês na Irlanda, logo após eu tirar os ferros da perna, que eu usei esse ferro chamado Elizaroff, ele me perguntou: pai, você não quer vir para cá para a gente dar uma circulada pela Europa? E logo em seguida eu fui, nós começamos a andar pela Europa, a primeira viagem que nós fizemos, nós pisamos em 8 países diferentes. E daí começou a eu me interessar em andar pelo mundo. Foi uma coisa nova para mim. Foi uma experiência nova que eu não parei mais de lá para cá.
Você já tinha saído do Brasil antes?
Já, eu já conheci os Estados Unidos, conheci Portugal e conheci alguns países da América do Sul. Eu gosto muito de viajar. Como estudante de agronomia, eu sou engenheiro agrônomo, na época de Projeto Rondon e Projeto Mauá, eu sempre fui trabalhar nessa época. Foi a primeira vez que eu saí de casa para conhecer. Eu conheci toda a região norte nesse período.
Quando você viaja ao redor do mundo, como você contatou aqui a SBS para contar a sua história, você acha que é importante que as pessoas saibam o que aconteceu com você? Por quê?
Eu sempre digo que ter problemas na vida é inevitável. Ser vencido por eles é opcional. Todos nós temos, de alguma forma, algum tipo de problema. Eu, quando fui acometido quando teve esse acidente comigo, eu tinha 2 opções. Ou ficar me lamuriando, porque eu deixei de ser um homem que andava, que tinha minhas atividades normais, para ter uma restrição de vida muito grande. Eu convivo com dor. O meu problema foi tão sério que eu fiz esse tanto de cirurgia, mas eu tenho um problema na perna esquerda, por isso que eu ando de muletas, e eu teria a opção de chegar e ficar em casa me reclamando da vida tudo. Quando eu comecei a andar, que eu vi pelo mundo, que as pessoas, todo mundo, principalmente no mundo mais desenvolvido, que as pessoas saem de casa, que as pessoas que têm problema de visão se locomovem com seus cães guias, as pessoas que andam de cadeira de rodas, algumas com problemas até superiores ao meu, elas não se deixam abater, elas vão para a rua, elas vão atrás do que lhe faz feliz. Então, para mim, isso é uma lição de vida também. Então, eu poderia hoje estar muito bem em casa, restrito ao meu mundo, na minha zona de conforto, mas não. O que me faz ver o mundo de forma diferente é pegar um avião, como eu fiz agora. Da hora que eu saí da minha casa até chegar na Austrália, que é o primeiro país da Oceania que eu estou pisando, foram 55 horas trocando de aeronave e esperas em aeroportos.
Porque você conseguiu uma passagem bem barata.
Porque geralmente eu consigo passagens bem baratas.
Essa custou quanto, essa para a Austrália?
$500. Foi
e qual foi o trajeto? São Luís?
São Luís, São Paulo. São Paulo, Dallas. Dallas, Los Angeles. Los Angeles, Sydney. Daqui eu vou para Melbourne. De lá, daqui de Melbourne eu vou para Auckland. Então, nessa viagem, eu estou conhecendo 3 cidades diferentes de 2 países diferentes. O que mais me fascina hoje, em termos de viagem, os lugares mais fascinantes, primeiro, é a Ásia, que eu já conheci vários países. Em janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer 10 países diferentes da Ásia. Agora, eu estou querendo conhecer a Oceania. E eu tenho como princípio, como eu sou um ilhéu, ilhéu é aquele que é nascido em ilha, eu nasci numa ilha, minha capital, São Luís do Maranhão, é uma das 3 capitais que são ilhas no Brasil, Florianópolis, Vitória e São Luís do Maranhão, eu tenho por meta conhecer as principais ilhas do mundo. Eu já tive em algumas. E agora aqui na Oceania, que é basicamente formado de ilhas, eu quero chegar, eu estou com o propósito de conhecer Kiribati. Kiribati, para mim, é o meu ponto a chegar.
E a Austrália é a maior, é a ilha continente, né?
É uma ilha continente,
é
exatamente.
É o país que ocupa toda uma grande ilha.
Exatamente.
Você está na maior ilha do mundo no momento. No momento do acidente, Tadeu, qual era a sua estrutura familiar que você tinha naquela ocasião?
Eu, graças a Deus, tenho uma excelente estrutura familiar. Eu sou casado com a mesma mulher há 32 anos e tenho 2 filhos. Os meus filhos, na época, tinham 16 anos e outro 14. Graças a eles e à base que eles me deram, eu consegui suplantar e superar todo tipo de problemas. O meu filho de 16 anos, nessa época, em todas as minhas cirurgias, ele entrava para assistir às cirurgias.
É mesmo?
Exatamente. Então, tudo isso foi base e foi sustentáculo para que eu conseguisse superar todo esse problema.
Você sofreu uma tragédia, né? Um grande acidente que afeta todas as pessoas que vivem, porque imagino você estava em cima de uma cama o tempo todo com uma série de necessidades, não é? Não só físicas, mas também emocionais, não é? Como é que afetou a sua família esse acidente?
Graças à formação da minha mulher e à cabeça que ela tem, ela conseguiu que ela unisse todos em torno do meu problema. O que seria um problema maior foi diluído exatamente pela participação deles, pelo cuidado que ela teve para comigo e pela abnegação. Eu acho que o mais importante é, de uma hora para outra, a vida de uma pessoa pode mudar completamente. Foi o caso meu. Eu nunca me lamoreei porque que isso tinha acontecido comigo. Não. Se era para acontecer, e graças a Deus eu tinha uma estrutura familiar que me segurou, isso fez com que diminuísse o meu sofrimento.
E para quem não tem uma estrutura familiar e tem um momento na vida como você teve, qual é a sua dica? Porque a pessoa tem que ter muita força interna sozinha, né? Para vencer um problema grande na vida.
Como eu falei inicialmente, ter problema na vida é inevitável. Ser vencido por eles é opcional. Eu conheço grande parte de pessoas que com muito menos problemas, seja ele físico ou qualquer coisa, se deixam abater. São pessoas para baixo, são pessoas negativas. E isso atrai coisa negativa. Eu falei para você, eu convivo com dor. Algumas vezes eu tento levantar da cama, mas aquilo já é difícil para mim porque é uma dor lacinante. Eu não tomo nenhum tipo de remédio para dor, nenhuma medicação. Mas aprendi a conviver com ela. E de acordo com como eu vou me comportando, ela vai passando. Eu já tive a oportunidade de pegar avião para uma viagem muito longa, e eu gosto de viagens longas. Para mim, as melhores viagens são as viagens agora de Los Angeles para cá foram 16 horas para vir chegar aqui na Austrália. Então, eu tenho que superar essa dor. Porque eu botei na minha cabeça o seguinte, se eu ficar em casa, eu vou ter dor. Se eu sair de casa, a dor também vai persistir. Então, o que é que acontece? Eu vou ter que saber como lidar com essa dor. E quando você sai, que você vai olhando as coisas, a tua mente vai se adaptando às coisas, ela desaparece. Ela se torna uma coisa que vai e volta. Então, para mim, eu diria para qualquer pessoa, sempre coloque um objetivo novo na sua vida. Se você gostar de seja o que for, o seu esporte predileto, o seu hobby predileto, bote alguma coisa para você ir em torno disso. Porque isso valoriza a vida e ameniza qualquer tipo de sofrimento.
SBS.
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 SBS Rádio.
Ha ha ha! É isso aí, o Rapa na Austrália, estimulante, não é, Tadeu?
Fantástico, fantástico.
Uma vida só.
Uma vida só. E tem que ser bem vivida.
Fazer o que com ela?
Na melhor possível.
Com muita dor também. Vamos falar sobre a dor. A dor, na verdade, nos últimos anos, a medicina, a saúde pública, inclusive, diz que há milhões e milhões e milhões de seres no planeta que convivem com dor crônica.
Correto.
É um problema sério que acontece, bom, no mundo inteiro, e que, especialmente nas sociedades avançadas, está procurando clínicas para tratamento da dor crônica, seja qual for. O psiquiatra e psicanalista Norman Doidge publicou dois livros que fizeram muito sucesso, The Brain That Changes Itself, é o cérebro que muda a si mesmo, sobre a neuroplasticidade.
Sim.
Você trabalha com a neuroplasticidade?
Sim.
Porque o conceito é de que a nossa mente pode controlar tudo no corpo, inclusive...
Exato.
A dor, que eu acho que a meditação também já, né, transcendental.
Exatamente.
Também levava nesse caminho. Como é que é essa sua relação com a dor? Você falou que não toma remédios.
Não.
O que é impressionante, né?
Não, não. É, não é, na época do período que eu estava fazendo as cirurgias, em que eu saía dos pós-operatórios, eu cheguei a tomar morfina para aguentar a dor. Mas aí eu vi que as consequências disso, eu li sobre as consequências disso e comecei a falar com o meu médico para diminuir a quantidade de morfina.
São funestas, não é?
São funestas, exatamente. O que acontece? Eu aprendi que a dor, seja uma topada que você der, como a dor que eu sentia, você vai ter um ápice. Então, quando ela chega no máximo, ela tende a cair. Então, o que eu faço? Eu faço, além de fazer meditação, eu me acostumei que eu cheguei, que eu sei até onde ela vai. E ela, se ela não for persistente, na maioria das vezes ela não é persistente, ela vai cair. Então, se eu acalmar a mente, se eu der um comando para a minha mente, que aquilo ali vai passar, e se eu pensar na coisa que eu tenho em mente, uma coisa boa, uma comida boa, um lugar bom, música. Música, para mim, é a coisa melhor para me relaxar.
Nós acabamos de ouvir o
Nós
Brenan.
Sabemos o Rapa, que é fantástico, ainda mais num lugar que eles escolheram, que é a obra do Francisco Brenan, que é fantástico, que eu conheço, já estive lá em Recife, que é uma coisa maravilhosa.
E ele falou como é a música, é um antídoto à morte.
É antídoto à morte, exatamente. Eu sempre digo que uma das minhas melhores conexões com Deus é através da música. Eu me conecto com Deus, eu me conecto com o que existe de melhor. Então, voltando à dor. Quando eu me acostumei com isso, que eu aprendi isso, que isso é uma questão de aprendizagem, de aprendizado, melhorou e muito a minha aceitação para muita coisa. Então, não é todo dia que eu convivo com a dor, não é todo dia que ela aparece. Mas em algumas horas, dependendo do movimento que eu fizer com a perna, dependendo se eu andar muito, e eu ando muito, você tem uma hora que ela vai chegar ao ápice e depois ela vai cair. Então, é isso que eu aprendi.
E esse processo de controlar a dor pela mente, você teve sucesso? Você sente que a dor, a sua percepção da dor é menor hoje do que era
sim,
no início?
Sim, sim.
Mesmo com a dor sendo da mesma intensidade,
sim,
digamos?
Sim, mesmo com a dor sendo da mesma intensidade. Eu aprendi a conviver da seguinte forma. Primeiro, porque ela vai ter o ápice dela. Ela vai chegar lá em cima, ela vai cair. Então, quando eu sei que ela tá em estado crescente, é exatamente a hora que eu tenho que mais acalmar o cérebro, é a hora que eu tenho que mais procurar uma zona de conforto para mim, ou sentar, ou ficar relaxar de alguma forma, porque logo em seguida ela cai. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu não sei se...
Aprendeu
se...
sozinho ou
aprendi
seguiu
sozinho. Eu aprendi sozinho e com muita leitura também. Basicamente, com muita leitura. Eu tinha lido algumas pessoas na Índia, que para mim é um dos lugares mais fascinantes, em que as pessoas que mais se conhecem, que uma pessoa exatamente narrou esse tipo de coisa. Ela tinha passado por uma experiência de dor muito grande, de cirurgias também muito forte, e ela aprendeu a acalmar o cérebro através dessa meditação.
Mais uma vez, como sabemos, há um grande número de pessoas que convivem com a dor, mas para quem está tomando remédio faixa preta, né? Para as pessoas que estão carregadas de remédios, qual seria a sua sugestão, o seu conselho?
Primeiramente, eu acho que tem que falar com o seu médico, porque em alguns casos são extremamente necessários você continuar com a sua medicação. Mas se você conseguir, de alguma forma, tentar diminuir um pouquinho e se adaptar àquilo, melhor. Porque os efeitos colaterais são muito fortes, são muito nocivos à saúde. Então, se você puder, de alguma forma, substituir alguma coisa que é de química pura por uma coisa mais natural, e existem algumas coisas mais naturais, você vai ver com certeza que o resultado final é melhor.
Desde que, claro, você era um engenheiro agrônomo, vida normal, e depois estava na cama e depois de muletas. Andando pelo mundo, agora você faz parte do mundo dos deficientes físicos.
Correto. É a minha tribo.
A sua tribo. A sociedade age de maneira diferente com o deficiente?
É incrível, é muito boa essa pergunta. Primeiro, porque eu custei demais a aceitar esse tipo de coisa. Mas hoje eu vejo que tudo conspira a favor quando você se abre para as coisas. Em princípio, eu rejeitei eu mesmo ser deficiente físico, porque eu era tão normal. Mas hoje eu acho que sim, principalmente em qualquer lugar que você faz, de alguma forma você é ajudado, as coisas melhoram, você de alguma forma é ajudado, sim. Agora eu queria
você
dizer...
Você não nota preconceito?
Não noto preconceito, não. Comigo, pelo menos, não tenho. E eu queria dizer para você, encerrando essa oportunidade, feliz estar aqui com você, Beatriz, com seus ouvintes, é dizer o seguinte: eu tenho um slogan de vida, que é Terra, aproveite enquanto está em cima dela. E essa oportunidade que eu tenho de viajar, de viver, foi o que Deus me deu para superar qualquer tipo de deficiência que, por acaso, eu adquiri com esse acidente.
Bem, eu agradeço aqui a disposição do Luiz Tadeu Nunes e Silva, de 57 anos, que está aqui visitando a Austrália, o país número 102 desse périplo internacional. O programa está terminando, falta pouquinho. Com vocês hoje, Beatriz Wagner. A todos um grande abraço. Voltamos na quarta-feira em Rede Nacional. Obrigada, Tadeu. Tudo de bom.
Muito obrigado.
Um grande abraço.